Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Olha a hora certa para você, Tony Café, bom dia para você, um forte abraço, são 6 horas e 7 minutos, 6 e 7, Tony Café, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, tudo bem contigo, tudo beleza?
De ontem para hoje, tudo sob controle.
Ah, graças a Deus.
E você também?
É, aqui eu tenho aquela, essa virose que tá pegando geral aí,
né? Pegando, dá aquela coceirinha na garganta.
Eita,
né?
Eita, nós, é demais.
O mestre Roxinho tá coçando também a garganta dele. Silvano falou pra mim, olha, meu cunhado tá coçando a garganta.
Ah, tá.
Tô com medo dele entrar no barco com minha irmã.
Yeah.
Porque quando ele entra naquele barco, o barco balança, balança, balança. E aí o Manuel Cearense fica tirando foto e filmando. Manuel Cearense que tem um coração dividido. Rua da Horta e Rio do Engenho. Também tá ligado no Tropa de Elite. Chegou de viagem. Muita gente chegou de Bom Jesus da Lapa. Sejam bem-vindos à nossa Ilhéus. Daqui a pouco ele vai falar e dizer, rapaz, a Lapa faltou você, viu? Faltou muita gente, Bom Jesus da Lapa.
Mas você vai pra Lapa esse ano ainda, né?
Vou. Assim que terminar as eleições, eu vou pagar as duas promessas que eu prometi.
Você fez logo duas?
Sempre eu pago as promessas, tá. Nunca fico devendo.
Beleza, isso é bom, isso é bom. Sempre cumpre com a palavra.
Então estou devendo uma promessa que não paguei ainda, que já faz tempo. Essa promessa não é minha.
Ah,
é uma promessa da minha mãe, saudosa mãe.
Ah, tá.
E a minha mãe fez essa promessa e ela, quando ficou doente, antes de morrer, ela disse, para poder eu pagar. E eu sou, rapaz.
Mas você falou agora que você cumpre com suas...
Não, essa é de Cosme e Damião, Caruru para 7 crianças.
Ah, tá bom.
Eu já estou prestes a cumprir. É 7 crianças, come, depois que terminar as 7 crianças... Aí todo mundo liberado geral para comer também, os adultos.
Ah, tá, entendi.
Os amigos, as amigas, os vizinhos.
Uhum. E quem chegar?
E quem chegar?
Quem chegar? Quem chegar chegando, come.
Chegar chegando, até você chegando, Tony Café, aí vai comer. Olha, daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Vini Santana. Uruçuca, Vini Santana. Ainda tem Edenildo Braga. Edenildo Braga, o quadro Bola Dentro. Falando de esporte, o Bahia ganhou ontem, viu? Vai meter 1-0 no Botafogo, Edenildo vai contar tudo, viu? É, mas ele vai pegar o Vasco depois, ele vai vir. Olha, Nath Almeida também tá no Tropa de Elite, correspondente retada. Aí vou pra Itabuna, daqui a pouquinho também com Souza Pina e depois com Paulo José. É, o Paulo José direto de Camacan. É o Tropa de Elite. Agora vamos à previsão, vamos ver se chega o Tony Café. Previsão do tempo na cidade de Ilhéus para hoje. O tempo ainda carrancudo. O vento tá que tá, viu?
Vamos lá, previsão do tempo para hoje, Marinho. É, desculpa interromper.
Marinho Santos.
É porque eu esqueço a intimidade, né? A intimidade corta esse Santos aí.
Tem um Santos.
Fica pesado com esse Santos, fica não?
Não.
Fica não?
Não,
então
tá,
vamos
liberado.
Lá. Previsão do tempo para hoje. Temperatura gira em torno de 21 graus, possibilidade de chuvas 2%, apesar de estar nublado, né? É umidade relativa do ar 87%, ventos a 10 quilômetros, né? Para esta quinta-feira, o clima permanece nublado, tá bom, Marinho?
De nublado. Então vamos manchetar o programa de hoje. As manchetes serão notícias a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Olha, maré alta voltou a destruir bairro São Miguel, casas, centro de recuperação. O cenário é de destruição e tristeza. Olha, os pais de Clealine Santos Andrade. Ela foi brutalmente assassinada no dia 27 de dezembro. Tinha 27 de dezembro. Eles enfrentam um litígio judicial para excluir Danilo Cruz da Silva, acusado do feminicídio, da condição de herdeiro. Candidata a prefeita usa colete à prova de balas durante evento eleitoral. Secretária de Educação e soldado da Polícia Militar recebem ameaças pelo WhatsApp. Operação Corações de Ferro. A Justiça de Ilhéus condena acusados de sonegar 11 milhões. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no programa. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia convoca mesários e equipes de apoio para as eleições 2024. Governador Jerônimo Rodrigues e o Partido dos Trabalhadores, desesperados, tentam explodir a gestão do município. Primeiro ato: interromper as obras da Orla Sul. Segundo ato: paralisação das obras do canal do bairro do Malhado. E o terceiro ato tem sido reproduzido na saúde e também na educação. Colo-colo de futebol e regatas de Ilhéus agora é SAF. Aprovada a alteração do Estatuto Social para autorização da Constituição de Sociedade Anônima do Futebol, o SAF. Eu vou ver muita gente no SAF ali no bairro da Conquista. E os times que estão entrando nessa onda de SAF aí, vocês irão ver o futuro como vai ser, viu? É o SAF, que eu sei, eu dali, ó. É a última morada, você vai pra lá, toma um banho e depois bota no caixão e leva pro cemitério. Trabalhadores da higienização do Hospital Regional Costa do Cacau denunciam perseguição e assédio da nova coordenadora. Doutora Eva Cavalcante assume vaga de presidente do Partido União Brasil Mulher. Detalhes do assassinato dos dois homens que foram mortos ontem a tiros na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira. Inclusive, já foram identificados um de 24 anos e o outro de 23 anos. São essas as principais manchetes que serão notícias a partir de agora no programa Tropa de Elite, que anuncia nesse exato momento uma entrevista no programa de amanhã, a partir das 7 horas, o ex-prefeito de Itabuna, ex-deputado federal, que é do Partido dos Trabalhadores e que foi sacaneado e chutou o pau da barraca, vai apoiar o deputado estadual Fabrício Pancadinha. Preste atenção amanhã, Geraldo Simões ao vivo aqui no Tropa de Elite, a partir das 7 horas. A entrevista vai ser uma sabatina de perguntas e o Geraldo disse: olha, não precisa, pergunte o que vocês quiserem. Então tá, liberou geral a sabatina, o Geraldo Simões ao vivo aqui no Tropa de Elite. O pau que dá em Chico, dá em Francisco e dá no PT também.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. Olha, chama a atenção, mesmo sabendo que está dormindo nesse exato momento, o prefeito de Ilhéus, doutor Mário Alexandre, gostaria de chamar a atenção também dos vereadores que foram eleitos pelo povo de Ilhéus, que também alguns estão dormindo ainda. Eu quero alertar sobre o avanço do mar. O avanço do mar, o trevo da Praia do Norte ali, que a qualquer momento a água vai invadir. E eu quero ver como é que você vai pegar o seu carro, o seu ônibus, para ir até Itacaré, Camamu, pegar a BA-001. Que destruindo ali, eu só quero ver onde é que nós vamos passar. Ou vai lá para Bahia Mineração pedir apoio, é? Bahia Mineração que construiu uma ponte, aí você pega a estrada de Sambaituba e lá você sobe na ponte da Bahia Mineração, quando destruir cá. Então, um cenário de destruição, tristeza dos moradores e a política, os políticos. O governador, que é do PT, o governador Jerônimo Rodrigues, também deveria ser chamado a atenção, é, ser chamado a atenção para resolver essa problemática. A maré voltou a destruir no bairro São Miguel, litoral norte de Ilhéus, e de acordo com a Defesa Civil, nas últimas horas, o mar subiu cerca de 10 metros e com rajadas de ventos fortes. O fenômeno da natureza provocou danos em 3 residências e um centro de recuperação. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Preocupados com o risco de acidentes, moradores estão pedindo socorro, solicitando a colocação de pedras em toda a extensão afetada, no sentido de inibir a força do mar nas residências e nos estabelecimentos comerciais nas imediações. Então, a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, chamando a atenção do secretário Átila Dócio, que ainda está secretário, para resolver o problema, buscar resolver o problema, se mobilizar, acompanhar as famílias afetadas, no sentido de instalar bloqueios para evitar o avanço do mar. Eu estou chamando a atenção hoje, já venho chamando há muito tempo, né, que a questão do bairro São Miguel, do bairro São Domingos também, não é boa. O mar está avançando, está destruindo, está comendo pelas beiradas, e enquanto isto nada é feito, os políticos não se manifestam, somente os moradores, através das associações de moradores do bairro São Domingos e do bairro São Miguel. Então tá aí, viu, o nosso recado. E você que está ouvindo o programa, você que é da base política do governo do prefeito Mário Alexandre, você que é secretário do município, e você que é vereador, que foi eleito pelo povo de Ilhéus, dá uma passadinha no bairro São Miguel, dá uma passada no bairro São Domingos, para você ver a questão do avanço do mar. E quando chegar no trevo da Praia do Norte, para o carro, e se a maré estiver batendo ali, que às vezes ela está batendo, jogando água, ela joga água salgada na pista. Você para o carro para ver o que é que eu estou falando hoje e o que pode acontecer amanhã. Chama a atenção também dos prefeitos, né? O Antônio Dionísio. Antônio Dionísio é prefeito de Itacaré. Chama a atenção do prefeito de Uruçuca, porque Serra Grande está logo ali. O prefeito Moacir Leite, para chamar a atenção do Marão, para o Marão acordar e juntar as prefeituras, é, vai até Camamu, prefeito de Camamu, e por aí vai. Chegar junto ao governo do estado para resolver esse problema, ou até mesmo o governo federal. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, é do Partido dos Trabalhadores. O Jerônimo Rodrigues é do mesmo palanque do Lula. Mas independente de palanque, a gente tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema, tem que juntar todo mundo para resolver. Porque do jeito que está, vai ser destruído primeiro São Miguel. E depois vai chegando no São Domingos. E aí você não vai passar para lugar nenhum. Então estou chamando a atenção no programa de hoje. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, para os políticos e para a nossa sociedade em geral que passa no local. O Tarcísio, o Siso Boy ali do São Miguel, incansável, sempre, ele que já perdeu parte da área de terra que ele tinha, do quintal da casa dele, pra praia veio vindo, o saudoso Paulo Pinto, irmão do saudoso Raimundo Diógenes Campos, o Mundinho. Você precisa ver o que foi feito. Paulo Pinto ainda em vida, a estrutura que ele fez de cimento, cavou, concretou, só que a força do mar é tão grande que destruiu já tudo. Destruiu e invadiu uma estrutura daquela que eu nunca imaginava. Então tá aí o recado, são 6 horas e 23 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Eu já tenho o Vini Santana aí, Tony Café. E logo depois o Fala Povo. Eu tenho o Vini Santana porque 6 horas e 20 minutos. Ah, não chegou aí não, né? O Vini Santana não chegou, mas o Vini Santana já tá chamando aqui. Peraí.
Que... Vai falar com o povo logo? Aí você manda o Vini Santana.
É Fala Povo.
É, vamos falar com o povo aqui.
E logo depois.
Então você que tá aí do outro lado ouvindo, você tem uma reclamação a fazer da sua rua, do seu bairro, onde você mora, tá? Da zona rural, do distrito, é só mandar pra gente aqui através do nosso WhatsApp 988291029. Mande mensagem de texto, mensagem de voz para o Fala Povo do Tropa de Elite. 6h22.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, meu amigo Marinho Santos, Tony Café. Estou aqui em Travessão, ligado no Tropa de Elite, o jornal mais completo do sul da Bahia. Eu sou Lindomar, Lindomar Notícias, né? Manda um abraço aí para o policial do Peto, na cidade de Ubatã, e para Rick, né? Rick Marco, da Polícia Militar, na cidade de Ubatã, e Joab, da Polícia Militar de Camamu, e para Jotinha, também PM, em Aurelino Leal. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Meu nome é Nilton César, já estou ligado no programa. Mando um alô para Gilson Carregador, e José Carlos e Jorge, todos ligados no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café, meu brother. O homem forte de Itabu, na Bahia, Brasil. Amigo Marinho, tô na área, se derrubar é pênalti. Ontem, meu Bahia quebrou o Botafogo. Passamos por mais uma fase da Copa do Brasil. Tamo juntos, viu? Tô na área. Marinho, só lembrando que tem um esquenta amanhã, sexta-feira, no Ecologia Praia, antigo meu bar. E a grande inauguração de sábado, dia 10, beleza? E estou precisando de um barman. Quem tiver a fim de trabalhar, vontade de trabalhar, é só procurar Valter Ecologia no restaurante Ecologia do Centro, beleza? Estamos juntos, Marinho. Um grande abraço. Bom trabalho.
Bom dia, Marinho Santos. Manda um alô aí pra mim aqui na Rua do Cano, também para o esposo Zequinha, para a tia Zete do Alto Soledade e pra quem mais, tá? Meu nome é Jaciara. Bom dia, Jaciara. 6h25.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você tá ligado no Tropa de Elite. Alô, Uruçuca, alô, Uruçuca. Aquele abraço, a galera da Panificadora São José, tá todo mundo com o rádio ligado. Nosso muito obrigado, e é em Uruçuca que eu vou. É em Uruçuca que eu vou chamando. Eu vou chamando Vini Santana. Alô, alô, Vini Santana, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Tony Café, Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré nessa manhã de quinta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, para as informações. A tradicional micareta de Taboquinhas promete movimentar a região nesse mês de agosto. 5 grandes atrações já foram confirmadas, entre elas o cantor Bel Marques, a banda Piscirico, Tairone Cigano, Júlio Nascimento e Sandro Lúcio. A expectativa é movimentar a economia do município, gerando renda para o comércio local. A micareta de Taboquinhas está entre os grandes acontecimentos festivos no calendário deste ano. A festa acontece nos dias 16, 17 e 18 de agosto. A outra informação é a seguinte: agora, nessa manhã, o Isaquias Queiroz busca a vaga para a final da canoagem C2. A semifinal começa por volta das 6h20 da manhã e, avançando para a final, o Baitabense brigará pela medalha de ouro às 8h30 também da manhã. Bom, com essas duas informações eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Hoje minha participação um pouco mais curta, mas trazendo as informações para você, ouvinte do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Abraço.
Um abraço para você, Vini Santana. Um abraço para Uruçuca. Tá todo mundo com o rádio ligado em Uruçuca. Aquele abraço. Olha, mandando um abraço para a ex-vereadora de Ilhéus, Maria de Lourdes. Aquele abraço, dona Maria de Lourdes. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Alô, Maria Preta. Maria Preta tá na rodovia Ilhéus Uruçuca também com o rádio ligado. Aquele abraço. Alô, o guarda municipal Lima. Aquele abraço, Lima. Um abraço também para Jorge Gustavo. Jorge Gustavo é aposentado da antiga Sucam. Ele está com rádio ligado lá no bairro Hernani Sá, na Urbis. Otacília está no Centro de Assistência Renal. Disse: olha, um dia iluminado para todos nós, inclusive para esse aí, ó, o Tony Café, para ele não ficar trocando seu nome, chamando você somente de Marinho. É, Marinho Santos, Otacília também está retada com você, Tony Café. Olha, o Walter Sá é o pai do enfermeiro que ajudou a me salvar, o Rodrigo é da Covid, o Rodrigo me ajudou a salvar da Covid. O Walter Sá está na praça do Big Meira, ele é taxista. E o Walter também mandando um abraço para o gerente que pesca, é o Maitá, aquele abraço para você, Maitá. Maitá é meu brother, meu amigo, diz que vai trazer um peixe, um vermelho do olho amarelo. Olha, Ana de Javali, alô Javali, Ana disse aqui: bom dia meus amigos, olha, Deus abençoe e dê um bom dia, tá falando bonito. Eu quero mandar um abraço pro Ciso Boy. O Ciso Boy é o Tarcísio, lá do bairro São Miguel. Ele só faltou trazer, convidou. Mas o nosso Senhor Bom Jesus da Lapa não quis vir com o Tarcísio. Preferiu ficar lá em Bom Jesus da Lapa. Ele até que colocou no ombro dele, do Beto, do Meira e do Aragão. Tentando trazer o Andor, não andou. Eles pagando promessa, vim de Bom Jesus da Lapa com aquele Andor. Carregando nas costas, fica muito de bonito, viu? O Nivaldo é assessor do vereador Augustão também. Nivaldo, aquele abraço pra você. E o Jeová, o homem das podas, que agora foi exonerado do cargo, né? Bom dia, irmão, manda meus parabéns. É aniversário do Jeová. Atenção, galera da prefeitura. Hoje é aniversário do Jeová. Vai ter bolo, vai ter cerveja, vai ter refrigerante também. E ele está convidando o Axé para ir e levar o Gessé também do setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Agora eu vou no departamento comercial com o Tony Café. Vamos no departamento comercial, daqui a pouquinho tem Edenildo Braga. é Denildo Braga no quadro Bola Dentro. Alô, alô, Tony Café, vem comigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 6h38, você está ouvindo o Tropa de Elite, a metralhadora da informação no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Planeta Doce, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso e Ecologia Praia. 6h38.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Chegando para dar a hora certa para você, é para você e para você. Olha a hora, Tony Café. São 6h39 na cidade de São Jorge dos Ilhéus. 6h39. Vou falar agora do caso Clealine. Caso Clealine, a família busca excluir o acusado de feminicídio, tirar ele da herança. Os pais de Clealine Santos Andrade, brutalmente assassinada no dia 27 de dezembro do ano passado, 2023, eles enfrentam um litígio judicial para excluir Danilo Cruz da Silva. O Danilo Cruz da Silva, acusado do feminicídio, da condição de herdeiro. O Danilo, que está em prisão preventiva no presídio, o advogado Ariston Cardoso alega ter convivido em união estável com a vítima por 5 anos e reivindica metade do valor de um imóvel, alegando ter contribuído materialmente para sua construção. A defesa de Danilo argumenta que a união estável e as contribuições financeiras justificam a divisão do patrimônio. No entanto, os pais de Clealine, eles contestam, apresentando evidências de que o imóvel foi adquirido por Clealine no ano de 2020, antes do início do relacionamento com Danilo e enquanto ela estava em união estável com outra pessoa. O relacionamento entre Clealine e Danilo começou no mês de setembro de 2021 e durou até sua morte em dezembro de 2023. Além da disputa pelo imóvel, é importante lembrar que a família de Clealine enfrentou outra indignação. Dia 29 de janeiro de 2024, uma testemunha de Clealine, Michele, a Michele revelou que a família enfrentou dificuldades para reaver o carro da mãe da vítima. Após uma ação judicial, o veículo foi finalmente devolvido à família da vítima, à família de Clealine. Este caso é complexo, envolvendo questões de direito de família e sucessões, além da grave acusação de feminicídio. A resolução do litígio depende do desfecho da ação penal que foi movida pelo Ministério Público contra Danilo, até que uma sentença condenatória seja proferida. A disputa pela herança permanece em aberto. A trágica morte de Clealine continua a reverberar, né? A reverberar na comunidade de Ilhéus, não apenas pelo impacto emocional, mas também pelas complexidades legais que emergiram após o crime. A violência contra a mulher, além do abuso físico e psicológico, também passa pela questão patrimonial e financeira. A família de Clealine se indigna em meio ao seu sofrimento com a possibilidade de o homem acusado de matá-la ficar com os bens dela. Eles buscam justiça e a exclusão de Danilo dos direitos de herança, enquanto ele permanece custodiado e lutando por seus interesses patrimoniais através do seu advogado. Então tá aí. Família não quer, não aceita de hipótese alguma que o Danilo ele pegue o imóvel, parte do imóvel. Né? A família está indignada com essa situação aí e está na justiça. São 6 horas e 43 minutos. 6h43, olha, uma candidata a prefeita está usando colete à prova de balas em evento eleitoral. Daqui a pouquinho eu conto isso aqui, viu, Tony Café? O que é que você tem aí, Tony Café? É de um momento, porque daqui a pouquinho o Edenildo Braga, daqui a pouco ele fala no Tropa de Elite, o Departamento de Esportes, bola dentro.
Beleza, Marinho Santos, agora o povo fala no Tropa de Elite, 6h44.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, 6h44, o Marcos Gargamel lá no Jardim Camburino, em Vitória do Espírito Santo, tá mandando um abraço, né, e parabenizando a filha dele, a Yasmin Dias Afonso, tá completando mais uma era hoje, parabéns aí pra Yasmin, tá? Alô, bom dia!
Oi, Tony Café, bom dia, aqui é Maria Aparecida do Malhado, realmente, tá... O povo tá correndo risco assim lá no São Domingos, como você falou. E o prefeito, o vereador, todos aí tem que ajudar, sim, para o popular, sim. Viu? Desculpa estar assim falando, mas eu tô podendo falar muito não, que eu tô tossindo. Mas tô assistindo seu programa sim.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café. Aqui quem tá falando é Patrick, motorista de aplicativo. Rapaz, eu quero falar um desabafo. Essas vans de locadora estão tomando conta do aeroporto. Ontem eu fui tentar encostar meu carro para me desembarcar meu passageiro, não consegui porque só tinha van de locadora. Era 3 vans, uma atrás da outra, gigante, tomou todo o estacionamento, o embarque do lugar do embarque e desembarque do aeroporto. Eu falei com ele, disse que quem manda lá é as vans. Eu falei, isso é um descaso com a população de Deus, isso é um descaso. Já basta que eles tomavam conta do pontal do aeroporto todinho ali de carro de locadora. Agora estão tomando conta do aeroporto. Isso é um descaso com a população. Cadê a Suntran para estar lá no aeroporto todo dia vigiando isso? Porque eu não consegui desembarcar um passageiro no meu estacionamento onde está a placa de aplicativo. Não consegui. Por conta das vans de locadora. Que vai e espera o avião descer, o pessoal, da hora que for, o tempo todinho para vir na van. Eles tomam a nossa vaga todinha no aeroporto. Complicado, viu?
É complicado, tá aí a Sutran. A Sutran tem que tomar a iniciativa juntamente com o Sindicato dos Taxistas. O Hermano Fanig, que é o homem que é o bambambam da Sutran, né? Ele tem que juntar com o Jailson Nascimento, o então presidente do Sindicato dos Taxistas, para resolver essa problemática do aeroporto. É reunião em cima de reunião e nada é resolvido. Tem que parar para poder resolver isso aí. Agora são as vans. São as vans que estão invadindo o espaço dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, enfim, tomando espaço físico lá no aeroporto Jorge Amado, no litoral sul de Ilhéus. Olha, antes do Edenildo Braga, Tony Café, eu quero dizer que uma candidata a prefeita está usando colete à prova de balas em evento eleitoral em Coração de Maria. É Josi da Rádio. Josi da Rádio é do PSB. A candidata a prefeita de Coração de Maria. Então causou grande impacto durante o evento que confirmou sua candidatura nas eleições municipais. O motivo? Josi da Rádio usava um colete à prova de balas no evento que foi realizado no último domingo. E durante a entrevista, a comunicadora explicou que a decisão de usar o colete se deve a ameaças e riscos de violência que vem enfrentando. Ela disse, olha, eu não me sinto segura e, diante de várias situações que vêm ocorrendo, eu preciso me precaver. Não posso ficar com a cara pra cima em uma cidade que tem ficado violenta, afirmou Josi da rádio, lembrando o assassinato de um quilombola, o Edmilson Paz, que ocorreu no dia 4 de março de 2022. Josi da rádio preferiu não apontar possíveis suspeitos pelas ameaças e também não fez registro na polícia. Além dela, concorrem ao executivo da cidade o atual prefeito Clay Lima, que tenta a reeleição, o ex-prefeito Francisco Marcos Marques, conhecido como Chicão, e a presença de Josi da rádio com o colete à prova de balas, sublinha a crescente preocupação com a segurança em Coração de Maria e levanta questões sobre a violência no ambiente político local. Tá parecendo Santa Luzia, né? Graças a Deus ninguém usou colete ainda não, mas lá a violência rolou, viu? Lá em Santa Luzia. Daqui a pouquinho, depois de Adenildo Braga, eu falo de Jussari, secretária de Educação e soldado da Polícia Militar recebem ameaças pelo WhatsApp lá em Jussari, porque agora eu vou, Departamento de Esportes, eu vou chamar ele, o quadro Bola Dentro. Alô, Bola Dentro, Adenildo Braga. Adenildo, bom dia, Adenildo.
Bola Dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O duelo de volta pela Copa do Brasil aconteceu ontem na Arena Fonte Nova. Após o empate em 1-1 no Rio, a equipe do Bahia venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Gol marcado por Lúcio Rodrigues e sacramentou a classificação do tricolor para a próxima fase da Copa do Brasil. Com resultado, o tricolor está garantido na próxima fase da competição com o triunfo diante da equipe do Botafogo e fatura aí mais de 4 milhões de reais e agora espera o sorteio para saber quem será o adversário e o mando dos jogos na próxima fase. O tricolor de aço agora terá o foco no rival, o Vitória, para a disputa de mais um clássico Bavi nesta temporada. O embate será válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a bola rolando novamente na Casa de Apostas Fonte Nova. O jogo acontece às 16 horas deste domingo. Portanto, o Bahia ganhou ontem do Botafogo e está na próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco já havia garantido a sua classificação ao bater o Atlético de Goiás por 1-0. Ainda ontem tivemos o Bragantino perdendo em casa para o Atlético do Paraná e o Atlético Furacão passou também para a próxima fase. A equipe do Palmeiras ganhou, mas não levou. O Palmeiras já havia perdido no Maracanã para o Flamengo 2-0 e o placar de ontem 1-0 não foi suficiente para garantir a classificação. Está eliminado, o Flamengo passa à próxima fase. Grêmio e Corinthians, jogo foi disputado nos pênaltis. 2 empates 0-0 em São Paulo e ontem o jogo aconteceu em Curitiba, mando o Grêmio. Nos pênaltis, o Corinthians foi mais competente, fez 3, o Grêmio só 1. Corinthians avança na próxima fase da Copa do Brasil. E a decepção da noite, ou mais uma decepção, ficou por conta do Fluminense, que jogando em casa apenas empatou com Juventude em 2-2 e após estar perdendo por 2-0. Juventude está na próxima fase da Copa do Brasil. Para fechar a rodada, hoje acontece o jogo entre Goiás e São Paulo, com chances do São Paulo garantir a classificação, porque com o seu mando de campo, venceu o adversário na semana passada pelo placar de 2-0. Portanto, os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil: Vasco, Atlético do Paraná, Bahia, Atlético Mineiro, que bateu o CRB por 3-0, o Flamengo, o Corinthians, Juventude e hoje mais uma vaga entre Goiás e São Paulo. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Tony Café e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Muito bem, Edenildo, muito obrigado pelas suas informações. 6h54, Marinho Santos falando em violência, né? A Lei Maria da Penha completou 18 anos, mas a violência contra a mulher, o número de casos continua muito alto, tá? A Justiça Brasileira recebeu 2,5 mil processos de violência contra a mulher por dia, segundo o Conselho Nacional de Justiça, né? É, pouco mais de 380 mil casos de violência contra a mulher foram registrados na Justiça Brasileira em apenas 5 meses de 2024, mostram aí os dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Um levantamento obtido pela CNN aponta que foram documentados 380.735 ações judiciais entre janeiro e maio deste ano no Brasil. Os números são do DataJud, né? A base de dados do CNJ. Isso equivale à média superior a 2.500 casos, tá? Novas ações judiciais por dia em todo o país. Os novos processos pesquisados são referentes aos crimes de violência doméstica contra a mulher, estupro e feminicídio, o que é uma barbaridade e vergonhoso para um país como o Brasil.
É verdade, as mulheres que Ilhéu sofreu agora, por último, foram um feminicídio após outro. Aí teve que as mulheres ir para as ruas, se manifestar na Praça Cairu, a Baluarte, advogada Lu Cerqueira, Marisa também, e por aí vai. As mulheres se unindo para poder coibir essa onda de violência em Ilhéus, na Bahia e no Brasil.
Muito bem, Mário Santos, vamos faturar, a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte, a segunda hora do Tropa de Elite. Tem mais alguma coisa aí?
Vou dar essa manchete aqui, Corações de Ferro é operação. Essa operação Corações de Ferro, a Justiça de Ilhéus condenou acusados de sonegar 11 milhões... Condenou 3 pessoas por envolvimento em um esquema de sonegação fiscal e associação criminosa. Daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. A hora certa para você ligado. 6h56, 6 horas e 56 minutos.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 78, no oferecimento de supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo todo dia. Nova mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres, à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Ligue 739-9844-2309. Planeta Doce, em Ilhéus, no Nelson Costa, Malhado Centro, Calçadão e Terminal de Ônibus. Em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, em Itacaré, na Praça Santos Dumont. Cotim Tintas, Tintas Automotivas, é com a Cotim Tintas, em Ilhéus, Avenida Baitaba e Avenida Itabuna, também em Canavieiras. Construforte, onde você encontra a manta líquida Dr. Fix, além de tudo mais para a sua construção. Pomada especialista, inimiga das dores, ligue 739-9123-7457. Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Fone Zap 739-9966-7904 ou 3223-3436. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. É no Banco Bom Sucesso. Chama no Zap 991-91-1863 e Ecologia Praia. Ecologia Praia, aberto de quinta a domingo. Inauguração 10 de agosto no antigo Meu Bar. Organização Walter Ecologia, 7 e 9.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
7:09 na linda Princesa do Sul. Olha, eu vou falar aqui da Operação Corações de Ferro. Essa Operação Corações de Ferro, a Justiça de Ilhéus condena acusados de sonegar 11 milhões. O Ministério Público da Bahia, a polícia, apreenderam documentos durante a operação. O juiz da primeira vara criminal de Ilhéus condenou 3 pessoas por envolvimento em um esquema de sonegação fiscal e associação criminosa. O empresário Fabrício Guimarães Duarte foi punido com 5 anos, 5 meses e 10 dias de prisão. Segundo o Ministério Público, Fabrício Duarte foi um dos alvos da Operação Corações de Ferro, deflagrada no mês de agosto de 2021 pela Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal na Bahia. Essa operação desarticulou um esquema fraudulento operado por grupo empresarial do comércio atacadista de materiais de construção. Os envolvidos no esquema são acusados de sonegar 11 milhões em impostos. Além de Fabrício Guimarães, o juiz da primeira vara criminal de Ilhéus condenou Késia Mota Menezes a 4 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, além de 13 dias multa. E José Orley dos Santos, a 3 anos e 8 meses de prisão e 13 dias de multa. Já o José Fabrício Guimarães e Késia Menezes cumprirão a pena no regime semiaberto. Já o réu José Orley cumprirá a pena no regime aberto. A operação cumpriu 23 mandados de buscas e apreensão em Ilhéus e Salvador. Os condenados foram denunciados pelo Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público, o GAESF, e da Promotoria Especializada em Combate à Sonegação Fiscal, com sede em Itabuna. Segundo as investigações da Força-Tarefa, as empresas faziam a sonegação por meio de operações fraudulentas de aquisição de ferro, como se fossem o consumidor final, quando, na verdade, o material era destinado à revenda. Além disso, as empresas eram erroneamente enquadradas no regime do Simples, é o Simples Nacional, conforme o Ministério Público. As investigações revelaram também que os delitos dos envolvidos decorreriam da inclusão de pessoas sem capacidade econômica financeira no quadro societário das diversas empresas criadas na condição de laranjas ou testas de ferro, ou ainda mediante o uso de nomes de cadastros de pessoas físicas, CPFs falsos, para atuar na compra e venda de ferro para construção civil. A Força-Tarefa é composta pelo GAESF, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa da Secretaria Estadual da Fazenda e a Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, ainda a Secretaria de Segurança Pública e pela Companhia Independente da Polícia Fazendária da Polícia Militar. Agora são 7:14. 7:14, esquema pesado, ferro, ferro, ferro. E a operação chegou, e chegou chegando, seu Tony Café. Olha, seu Tony Café, não é brincadeira não, porque tem de gente que gosta de bulinar, né? Bulinar dinheiro fácil, a galera cai matando, chega, chegando, busca, pega e você sabe o que eu tô falando, né? Olha, daqui a pouquinho eu volto falando do governador Jerônimo e do Partido dos Trabalhadores. Desesperados tentam explodir a gestão do município e o primeiro ato foi interromper as obras da Orla Sul. Segundo ato, paralisação das obras do canal do bairro do Malhado. E o terceiro ato tem sido reproduzido na saúde e na educação. Daqui a pouquinho, Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, 7h15, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. É, o motivo de estar enviando essa mensagem é para vocês, é para me ajudar aqui. Tem um esgoto na porta da minha casa, tá? Não aguento mais a fedentina. Por favor, Marinho Santos, me ajude. Bora na Rua do Cano, tá? Me ajude aí. Me chamo Simone, né? Já fui na prefeitura, mas aí, no caso, é Embasa, né, Marinho? O esgoto é Embasa, não é prefeitura, né?
Às vezes é Embasa e outras vezes é prefeitura. Aí tem que o jogo de empurra. A Embasa joga pra prefeitura, a prefeitura joga pra Embasa e depois a gente fica perdido no tempo sem saber a quem recorrer.
Bom dia, pessoal da Gabriela FM. Que Deus possa dar um bom dia a vocês todos aí. Quero estar pedindo hoje ajuda à Coelba, em Ribeira das Pedras, Rua da Linha. Está sem energia desde de ontem. Dois postos aqui começou a pegar fogo e aí foi desligando as energias na Rua da Linha. Aí os moradores estão sem energia. Tem pessoas de idade, enfermos em casa, tem gente com problema em coração, tem gente que não pode andar, anda em cadeira de roda com dificuldade. Ajuda da Coelba aí, por favor. Que alguém puder nos ajudar aqui. Eu agradeço. Que Deus dê um bom dia a todos.
Distrito de Ribeira
das... Bom dia, Mario Santos. Bom dia, Tony Café. Aqui é o Maluquinho de Berarema. Passando para mandar um alô para o meu amigo Sete Espírito. Rapaz. Também conhecido como Duda. Lá na Tibina. Região... da zona rural de Ilhéus, viu? Bom dia, Zona Norte.
Bom dia, bom dia. Bom dia pra Duda. Eu não sabia que o Duda era o Sete Espírito. Lá na Tibina, aquele abraço, Duda. O compadre do meu amigo Dó. Dó, eletricista de automóveis, é o pai do Rodrigo. Fica ali, pertinho, no fundo do Edilson Papai. Olha, meus amigos... Ribeira das Pedras, falta de energia, Rua da Linha tá tudo, porque somente na Rua da Linha? Aí fica a pergunta, alô Alfredão aí na Coelba, resolver esse problema aí da Ribeira das Pedras. Quando eu falo na Ribeira das Pedras, eu só lembro do meu amigo saudoso Visconde. Se o Visconde estivesse vivo, estaria resolvendo esse problema imediatamente. Era correria, viu? E amanhã, sexta-feira, Visconde estaria todo de branco aqui em Ilhéus, pra lá e pra cá. Que Deus o tenha sempre, Visconde, em um bom lugar. Visconde me deixou saudades, que eu tinha uma amizade com ele, salutar. São 7h18, 7h18. Olha, quem pergunta quer saber e eu pergunto... ao governador do estado, Jerônimo Rodrigues, por que que nós temos que pagar o preço? Vocês estão no mesmo palanque já há algum tempo, desde o tempo de Rui Costa, governador, agora ministro, e o Jerônimo tenta explodir a gestão do município, a gestão do prefeito Mário Alexandre, para favorecer a candidata do PT, a candidata do governo do estado. Após um ano e meio de gestão, o governador Jerônimo, numa atitude desesperada, ele tenta explodir a gestão do município de Ilhéus. Sabemos que o primeiro ato do atual governo Jerônimo foi interromper as obras da Zona Sul de Ilhéus, da Orla Sul de Ilhéus. Então, um projeto nunca visto antes. E esse projeto aí, a duplicação da BA-001, no trecho ali do Opaba até Olivença, é a Praia dos Milionários. Uma parceria com o governador, na época, Rui Costa, e Prefeitura de Ilhéus. O segundo ato tem sido reproduzido na saúde de Ilhéus, o mesmo fiasco realizado na educação. Quando, na sua gestão de secretário, Jerônimo Rodrigues, no início do ano, permitiu que o corpo clínico, o corpo clínico do Hospital Regional Costa do Cacau ficasse 3 meses sem salários, sendo que a partir de dezembro, época de festas para as famílias, as quais esperavam estar no momento mais tranquilo, foi uma grande luta e após muita reivindicação, inclusive com a conciliação da gestão do município, houve uma promessa de regularização dos honorários devidos e atrasados. Esse fato é que isso não aconteceu e metade do corpo clínico encontra-se nesse momento com 3 meses de salários atrasados e uma outra metade com 2 meses de salários atrasados. Uma vergonha para a gestão atual do governador Jerônimo Rodrigues, uma situação nunca vista antes aqui na região cacaueira, uma surpresa da saúde e do que pode salvar a economia da cidade, que é a urbanização que alavanca o turismo. Uma vergonha usar o povo de Ilhéus e da região como massa de manobra para alavancar a candidatura de uma pessoa nunca antes vista na cidade de Ilhéus. Né? Só carro blindado e grife. Esperamos a resposta dos gestores do Partido dos Trabalhadores e a solução para os guerreiros que estão na linha de frente lutando pela saúde de nossas vidas e das nossas famílias nos hospitais. Então, Ilhéus não merece passar por isso. Então, está o recado aí para o governador Jerônimo Rodrigues, que, na minha opinião, vai ser o pior dos piores governadores que o estado da Bahia já teve. Eu sempre estou dizendo aqui, é a opinião minha. Essa opinião não é da Gabriela FM, essa opinião não é do programa Tropa de Elite, essa opinião é do cidadão radialista Marinho Santos. Doa em quem doer, 7 horas 22 minutos, fica um bocado de pessoas, né, travestidas de PT aqui em Ilhéus e que não resolve absolutamente nada, somente travestidas de PT. É? E que não resolvem absolutamente nada, nada e nada. Agora são 7 horas e 23 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Alô, alô, Tony Café, vem comigo.
Muito bem, 7h25 é hora de chamar ele, ou 7h23 é hora de chamar ele, o Souza Pina, né? Vamos lá?
Vamos chamando, ele tá futucando aí, tá no verde aí o sinal? Então tá beleza, alô, alô, Souza Pina, alô, Souza Pina, bom dia.
7h24.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão, e de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, estamos chegando com as notícias para esta manhã. Promocional no Shopping marca Semana dos Pais. O Shopping Jequitibá promove até o próximo dia 11 a campanha do Dia dos Pais. A ação promocional deste ano tem como tema Pai Eterno Parceiro. Para cada cliente haverá direito a um presente e a promoção com validade para as notas fiscais de qualquer valor acima de R$ 200 em compras cumulativas e mais R$ 20 em dinheiro Pix nos estabelecimentos do Shopping. Ontem, hoje e neste sábado, o shopping promoverá exposição de vinhos, cafés e cervejas artesanais. No domingo, Dia dos Pais, restaurantes da Praça da Alimentação terão cardápios especiais para a família. Itabuna reforça a segurança com novas viaturas. A cidade de Itabuna receberá reforço na segurança pública. 4 novas viaturas chegarão à nossa cidade através do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASC. Esse incremento na frota, que atualmente conta com 6 viaturas, reafirma o compromisso com a qualidade do serviço de segurança na cidade. As novas viaturas serão utilizadas na Ronda Escolar e no Programa Maria da Penha, que visa proteger mulheres em situação de violência doméstica. Já existem 6 viaturas e com a chegada desses novos veículos, a Guarda Municipal passará a contar com 10 viaturas, ampliando a capacidade de atuação e garantindo maior segurança para os moradores de Itabuna. Festival Multiarte terá mais de R$35 mil em prêmios. Com o objetivo de valorizar e apoiar a diversidade da arte na cidade, região e no estado no que se refere a danças urbanas, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania promoverá o 10º Festival Multiarte Firmino Rocha. A 10ª edição do festival será realizada no Teatro Municipal Candia Dória com prêmios que somam mais de R$35 mil. O evento vai contemplar as apresentações de trabalhos concorrentes na linguagem das artes urbanas nas áreas de dança e música. Os 2 dias de programação contarão com artistas de Itabuna e de outras regiões da Bahia. O festival será encerrado com a premiação dos artistas e um show de encerramento com artistas convidados. As categorias para inscrição serão solo, dupla, trio e grupo. Cada participante ou grupo poderá se inscrever com um único trabalho em cada uma das modalidades. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Galchão, e Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Souza Pina de Itabuna para o Tropa de Elite, que segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa para você tá ligado, 7h37 na cidade mais linda do interior da Bahia. 7h37 na cidade do meu amigo Perninha do Ovo. Olha, meus amigos, cidade próxima nossa aqui, Jussari. A violência também tá que tá, viu? Secretária de Educação e um soldado da Polícia Militar receberam ameaças pelo WhatsApp. A política de Jussari foi abalada por um episódio preocupante envolvendo a secretária de Educação, Carla Bispo, e o esposo dela, soldado da Polícia Militar, Zenon Gomes. O casal foi ameaçado através de uma ligação pelo WhatsApp, feita de um número desconhecido, em um vídeo divulgado em suas redes sociais. Carla e Zenon relataram o ocorrido buscando não apenas tornar público o fato, mas também se proteger e chamar a atenção das autoridades locais para a gravidade da situação. Esse episódio ocorreu após a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Jussari, marcada por um clima caloroso, mas que rapidamente degenerou em discussões acaloradas. Segundo populares, a sessão terminou com uma tentativa de agressão contra o prefeito Valete, perpetrada pelo pré-candidato a vice pela oposição. E além das ameaças, a situação ganhou um contorno ainda mais perturbador com a circulação de um áudio nas redes sociais, no qual o vice-prefeito atual debocha do ocorrido, e as declarações foram seguidas por publicações de seus apoiadores, que também fizeram chacota da situação de violência nas redes sociais, tratando com descaso um problema grave que afeta a segurança e a integridade dos envolvidos. Já falei da cidade de Santa Luzia, o clima tenso. Já falei agora de Jussari e falei de Coração de Maria, onde a radialista, que também é candidata, ela está indo para falar de política nos lugares, de colete. Está usando colete com medo. Está temendo pela integridade física dela, por conta da violência. Quero mandar um abraço no programa de hoje a meu amigo, meu ex-colega de colégio, Paulo Robson. Mas ninguém conhece quem é Paulo. Quem é Paulo Robson? Paulo Robson é o Paulinho Batera. Paulinho Batera, olha que banda retada que tinha, Elias, viu? Banda Realce. Paulinho Batera, Banda Realce, com João Carlos, com o Quinho, Quinho, o saudoso cantor Reizinho, Banda Realce. Paulo Robson, estive com ele ontem, feliz da vida, ele que estava morando na Espanha, retornou a Ilhéus, e ontem eu estive com ele. Disse, Paulinho, tá lembrando, Paulinho? Paulo Robson, Paulinho Batera, baterista retado. Você pescava na minha prova, Paulinho. Ele deu risada pra caramba, viu?
Você é das antigas,
hein? É, Paulinho
Banda
Batera.
Banda Realce.
Banda Realce, das antigas.
Oh, amiguinho.
Banda boa, João Carlos, Equinho. Eu não canso de lembrar desses caras.
É, que você figuras. Você brincou de gude com o Mário Pessoa.
É, eu falei, Paulinho, ele tava com a sobrinha dele, Eduarda, que é da Localiza. É? Eduardo, um abraço pra você aí na Localiza. E um abraço para todos que fazem aí, né? Me atendem muito bem quando eu vou na Localiza. Paulinho Batera, aquele abraço para você, um bom dia, viu? É, o Tarcísio tá lá no São Miguel, o Ciso Boy, ele lembra de você, viu? Você tem um sobrinho que você proporcionou um sobrinho para o Tarcísio, para o Ciso Boy. Paulo Robson é o Paulinho Batera, 7 horas 42 minutos, Tony Café.
O povo fala aqui.
Bota no... o povo pra falar, Tony. Toda hora o povo fala.
Aqui no...
Fala, povo!
Tá bom, Marinho.
Santos.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Marinho, eu quero relatar aqui que no fundo do Colégio Impacto, ali subindo para o Pontal, antes da Rua das Oficinas, que tem dois pés de coco ali, meu irmão, ou mais, já torto, empenado para o meio da rua. E aqueles pés de coco eu tô vendo na hora de cair em cima de um carro, ou de um motoqueiro, ou de alguém que esteja andando por ali, até alguém que esteja passando de bicicleta. Queria aí, meu irmão, que você desse essa força aí, entrar em contato aí com o setor de podas, né? Da prefeitura para podar aquele pé de coco e tirar aqueles cachos de coco que tá ali, meu irmão. Chega, tá empenado pro meio da rua aí. Viu? Ajude aí a sociedade aí, meu irmão, que a sociedade, vocês, é a voz da nossa sociedade daqui de Ilhéus, meu irmão. Viu? Um abraço, muito obrigado. Aqui é Luciano, taxista.
Marinho, manda um alô aí pra Irã do Caldo.
Ele sabe. Bom dia, Tony Café. Bom dia, Mario Santos. Mario Santos falou tudo aí. É um desrespeito, mano. Um desrespeito humano. Mas é o que há, né, pá? Vamos ver se essas coisas melhoram. Mas estamos aí. Todos os dias, com fé que isso vai mudar.
Bom dia, Mario Santos. Tony Café. Pessoal, tropa de elite. Esse governador Jerônimo não vai ser o pior governador. Ele já é o pior governador da Bahia.
A hora certa, tá vendo aí, Tony Café, que eu tô te falando? Não é somente minha opinião, não. De que vai ser, aí ele já é. Olha, quero falar dos pés de coco que o rapaz citou aí. Subida de acesso pra Ponte Velha, Ponte Lomanto Júnior. É pertinho, no fundo do Colégio Impacto. Eu não vi ainda esses pés de coco, vou passar observando. E será que ninguém da prefeitura está passando, está vendo aquilo ali, não? Secretário ganha para isto. Quem é um secretário de serviços públicos? Já foi nomeado? Qual o nome dele? Eu não tenho. O Carioca está lá, ó, na avenida Rua Anísio Pereira, subindo ali para o Alto Formoso. O Carioca todo dia me pergunta quem é o novo secretário, porque o João Aquino resolvia. É, foi lá, prometeu retirar o barro e retirou o barro. O Carioca ficou feliz da vida, os demais moradores também. Aí o Carioca todo dia me pergunta quem é o atual secretário. João Aquino foi exonerado do cargo. Quando o Bebeto chutou o pau da barraca, João Aquino também. Se eu não fico aqui não, que ele é aliado do Bebeto, do PSB. E aí caiu fora. Olha, o Valdevan. O Valdevan tá lá na Juerana. Seu Marinho Santos, só manda um alô pra galera da HP. O Júnior Udengoso. Plínio Matheus. Grande Cláudio. E Júnior Dumuc. Então tá aí, viu? Júnior Udengoso. Plínio Matheus. O Grande Cláudio e o Júnior do Muc. É o Valdevan. Valdevan também tá ligado. Minha amiga Anitta, na cabana da Anitta, aí em Juerana, tá todo mundo com rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. O Cláudio Bike mandou aqui um áudio para mim. O Eduardo Refrigeração, na ponte da Praia do Norte. Eduardo, que conserta a geladeira. Olha, tô com o rádio ligado aqui, tô ouvindo você. O Pinheiro tá logo depois, na frente do motel, plantando coentro e cebolinha. O Pinheiro. O
pessoal da segurança patrimonial aí e particular falou que você não dá moral a eles não, só dá moral à polícia.
Segura
assim, manda um alô, fala pra Marinho aí, mandar um alô pro pessoal da segurança aqui, poxa, que eles só dão moral à polícia.
O Cipa de Juerana, o irmão do Valdevan, está dizendo: Marinho Santos, o novo secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Ilhéus é Gabriel Lima. Dá moral para
você. Não galera. Vai responder o rapaz da segurança, não? O pessoal da segurança.
Segurança que eu não dou moral para eles? Por quê?
Falou assim: pô, Marinho, não manda um alô para gente.
Quem,
tá?
Quem é a segurança?
O cara botou aqui, eu não quero falar o nome
não
dele.
Teu nome,
né?
Não? Você
fala para o Marinho, manda um alô para todos os seguranças, né? Das empresas privadas. Ele dá uma moral danada pro pessoal, nada contra, dá uma moral danada pro pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas pra gente aqui ele deixa no cantinho. Eu falei, eu vou falar com ele agora.
Manda um alô pro galera aí da segurança.
Você alô vai... pra todos os seguranças particulares aí da empresa, de empresas privadas. Um abraço aí do Marinho Santos. Mas ele pediu pra você, não pediu a mim não, pediu pra você. Você que é o cara, o grandão.
O Ratinho Menezes tá dizendo aqui, olha, Marinho Santos, o novo secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Ilhéus é o Gabriel Scheffen. O Gabriel Scheffen, é isso aí? Beleza. Ah, sim. Ó, você mandou aí, mas você, ó, candidato não pode não, viu? Você que mandou aqui, viu? Cuidado, não sabia que você era candidato, rapaz. Tô sabendo agora, candidato e quer ganhar mídia. Pra poder divulgar o nome, aí manda. E aí o Tribunal Regional Eleitoral de olho em tudo. Né? Daqui a pouco eu recebo uma bomba por causa de você. E você recebe uma galinha pulando. Pra você largar de ser atrevido. São 7 horas 48 minutos. 7h48. Olha, dois homens foram mortos. A tiros na barreira, Avenida Nossa Senhora Aparecida. A polícia identificou as vítimas deste duplo homicídio em Ilhéus, que chocou aí a população da Zona Sul. Davidson e o Birajara foram mortos a tiros. A polícia identificou os dois homens mortos. Bairro São Francisco, Antiga Proa. Eles foram identificados... Não foi no bairro São Francisco. Avenida Nossa Senhora Aparecida. Eles foram identificados como Birajara Gonçalves de Souza Rocha, tinha 23 anos, e Davidson Oliveira Vilas Boas, de 34 anos, o responsável pela investigação do caso. A Delegacia Territorial de Ilhéus vai ouvir testemunhas e familiares para tentar reconstituir as circunstâncias do crime e determinar a autoria e a motivação. O Birajara e Davidson teriam sido assassinados por dois homens que se aproximaram às vítimas em uma moto, fizeram os disparos e depois fugiram. E até o momento, os dois suspeitos não foram identificados. o DPT, Departamento de Polícia Técnica, recolheu os corpos para a perícia. A Polícia Militar, através da Companhia 69, chegou a fazer diligências no local, na região, mas ninguém foi preso. E aí, tá que tá, viu? Zona Sul, 32 anos e outro de 24 anos. São 7 horas e 50 minutos na cidade de São Jorge dos Ilhéus. Alô, alô, Tony Café.
E agora vamos chamar ele com as informações do Extremo Sul, Paulo José, é isso mesmo?
Paulo José, o amigo do de Uca. Alô, Paulo José, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, hoje é 8 de agosto, Dia Mundial de Combate ao Colesterol. Data que é comemorada para conscientizar e prevenir contra o colesterol alto, que é considerado de alto risco para a sobrevivência das pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, várias doenças são causadas pelo colesterol alto, o que causa aí a morte de cerca de 300 mil brasileiros por ano. Cerca de 40% da população brasileira tem um colesterol elevado. Colesterol que se divide em dois tipos, digamos assim. Temos o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é o HDL e o ruim, LDL, que é considerado um mau colesterol. E a diferença pode trazer sérios riscos à vida das pessoas. Procure um médico, procure uma unidade de saúde para fazer aí a medição do colesterol, para fazer exame de sangue e saber como anda o seu colesterol. Saúde e vida longa. Bom dia a todos. Olá, vamos então seguir com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Um incêndio de grandes proporções tomou conta da garagem do município de Arataca, garagem municipal. Durante a noite de ontem, a população ficou bastante temerosa, perplexa e triste, já que 3 ônibus foram consumidos pelas chamas. Ônibus estes que servem para transportar alunos e servidores do município em localidades da cidade e da zona rural. A população restou a pergunta: o que de fato aconteceu? Foi um incêndio, um acidente ou foi um incêndio criminoso? O ocorrido gerou grande comoção na cidade. Alguns vídeos circularam nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, e era possível ver diversas pessoas, principalmente aquelas que moram no entorno ali da garagem municipal, que fica no centro da cidade, na Vila Eglantina. A garagem ela fica ali entre algumas casas residenciais e uma igreja evangélica, uma igreja Maranata, né? E aí a gente vê no vídeo as pessoas correndo com baldes, gritando, tentando controlar as chamas, claro, para salvar ali, né, aqueles veículos que servem tanto à comunidade. Eu entrei em contato com o secretário de governo, Renato Freitas, que disse que as autoridades policiais já foram contactadas e já iniciaram as investigações. As causas do incêndio e o que provocou toda esta situação deverá ser esclarecida pela Polícia Técnica. Enquanto isso, restará à população as perguntas, as dúvidas, as suposições. Mas é bom aguardar o desenrolar das investigações. O fato concreto nós temos são 3 ônibus queimados, consumidos pelo fogo, 2 deles totalmente, e 1 teve aí parcialmente, né, a destruição por parte das chamas, né, que tomaram conta da garagem municipal. Uma caçamba que estava lá também na área e outros veículos foram ainda retirados a tempo para diminuir, né, o prejuízo causado à comunidade, já que são veículos que servem diariamente nos serviços públicos do município de Arataca. Essa é a notícia que nós trazemos aqui. Estamos acompanhando, estamos apurando, checando mais detalhes, mais informações para trazer para vocês em um próximo programa.
De resto, é aguardar as investigações. Então, aí, incêndio consome ônibus escolares, veículos do município de Arataca. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu que valeu, Paulo José. Um bom dia para você, fica com Deus. E até amanhã, se Deus assim os permitir. Amanhã, Tropa de Elite traz ao vivo o ex-prefeito de Itabuna e ex-deputado federal, Geraldo Simões. Geraldo Simões vai falar aqui no Tropa de Elite. Sabatina de perguntas, a partir das 7 horas, o Geraldo Simões disse, ó, pergunta o que vocês quiserem, eu respondo, não tem problemas. Então amanhã vocês vão ficar sabendo por que o Geraldo Simões tomou a iniciativa de assumir, é? Vai apoiar o deputado estadual Fabrício Pancadinha lá em Itabuna e não vai acompanhar o PT. O PT que assumiu, né, aí vai, quer a reeleição do Augusto Castro. Geraldo disse, não está aprovado, não está aprovado para receber o meu apoio. E aí chutou o pau da barraca, Geraldo está retado, está insatisfeito, está na bronca. Geraldo Simões amanhã no Tropa de Elite. Tony Café, um forte abraço para você, muito obrigado por ter me suportado até agora aqui no Tropa de Elite. Amanhã nós estaremos de junto. Estaremos novamente juntos aqui no Tropa de Elite.
Exato, estaremos aqui. É bom estar com você, você é uma figura simpática, um cara bom de papo.
Forte abraço.
Para você também.
Então acabou.
Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que vamos, o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, aqui. Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do Compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, 7h57. Tropa de Elite vai ficando por aqui. Voltando amanhã às 6 da manhã.